Foi.
Estamos no ar, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. A gente está começando aqui mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Aqui quem está falando é o Luiz Passaro e eu estou aqui com a Sabrina Nunes. E aí, Sabrina?
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. Obrigada, Passaro, mais uma vez por estar aqui no podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Eu estava com saudades, entendeu? De fazer esse podcast aqui contigo.
Ficamos um tempinho aí, mas agora a gente vai até intensificar, né, a quantidade para compensar esse período.
Lembrando que a gente está em todos os canais, já no Spotify, no Deezer, em todos os canais. Você pode ouvir o podcast Só Tem Resultado Quem Faz e aqui no YouTube também.
E para quem está encontrando a gente aqui pela primeira vez, né? Ao menos talvez alguém já acompanhe a Sabrina e está vendo esse programa pela primeira vez, a gente fala de estratégias, né? Principais estratégias para vender o seu produto online, na maioria das vezes concentrado na ideia de ter uma loja virtual, mas também todos os assuntos periféricos a isso. E hoje a gente vai falar sobre Black Friday. A gente está agora no final do mês de setembro, no momento da gravação aqui, e a Black Friday vai acontecer em breve a ponto de ainda dar tempo de se planejar, né? Então a gente acho que a gente pegou um timing bom para falar disso, né, Sabrina?
Falta mais ou menos 60 dias para Black Friday. Ela vai ser no último final de semana de novembro, na última sexta-feira de novembro.
Temos até o fim de novembro para a gente fazer esse planejamento, né? E quem sabe você aproveitar esse momento no ano que no Brasil está cada vez mais forte, né? É uma coisa recente, né? Não é uma coisa que tem assim desde quando a gente é criança. É nos o quê? Os últimos 5 anos que começou a falar em Black Friday?
Sim, é mais novo do que a gente imagina, né? Tudo de Black Friday aqui. É, principalmente aqui no Brasil, assim. Black Friday surgiu nos Estados Unidos, né? É o dia de ação de graças lá, e por ser o dia de ação de graças, tem várias lojas liquidam produtos, e elas liquidam. Desculpa. Liquidam esses produtos para poder trazer produtos novos para, o Natal.
E no Brasil, de certa forma, isso começou a ser importado, né? Apesar do Dia de Ações de Graças não ser uma coisa cultural do Brasil, a Black Friday acabou sendo importada por várias lojas, principalmente na internet, né? As primeiras informações ou campanhas de Black Friday que eu comecei a ouvir falar veio da internet. Hoje até as lojas físicas fazem, né? Até os shoppings fazem. Mas começou com os e-commerces, né?
Todo mundo faz Black Friday hoje no Brasil, inclusive serviços, né? Antes fazia muito só quem vendia produtos físicos, hoje pessoas que vendem serviços também fazem Black Friday. Como é que funciona, né, o Black Friday? É um período de desconto, né, que as lojas dão desconto. E eu costumo dizer, Passari, que o Black Friday é interessante para você fazer dois tipos de coisa. Número um, é fazer aquisição de novos clientes. E a número dois, vender mais para os mesmos clientes.
Aquisição de novos clientes seria atrair eles, atrair pessoas novas para o seu negócio, né? E você sugere fazer isso como? Através do desconto, através. Eu sei que a Black Friday é baseada em desconto, mas quando a gente pensa em atrair novos clientes para o seu negócio através da Black Friday, o que que seria isso na prática?
Na prática, seria fazer campanhas de maneira macro para que pessoas que estão ali na sua base, que ainda não tomaram a ação de ir lá e comprar o seu produto, veja ali uma grande oportunidade irresistível para ir lá e fazer a compra. Por que que uma pessoa não compra o produto? Ou porque não está seguro, ou porque acha caro, ou porque não foi convincente para ele ainda. Ou porque ele ainda não sentiu, valor, não gerou valor para ele ainda. Mas o tempo inteiro nós temos pessoas ali consumindo os nossos conteúdos, recebendo os nossos e-mails, nas nossas redes sociais e sendo impactadas de várias maneiras pelo nosso material. Então, quando tem uma oferta, essas pessoas tendem a comprar. E o Black Friday já está, no cérebro, na mente das pessoas, né? No cérebro das pessoas, está inconscientemente dito que, olha, você tem que comprar no Black Friday. É engraçado como as pessoas começam a esperar o Black Friday para comprar. Então, vender para outras pessoas que não são clientes é interessante nesse tipo de oportunidade. Quando eu digo vender para os mesmos clientes, é porque também é uma excelente oportunidade de você vender para quem já é seu cliente. Às vezes ele quer comprar uma coleção nova, às vezes ele quer comprar um produto que está ali e ele estava só esperando um input. Às vezes ele conhece o seu site, ele quer, comprou uma vez e depois não está comprando, e no Black Friday as marcas se preparam melhor, elas se organizam melhor, elas fazem mais campanha, elas geram mais conteúdo, elas estão mais presentes nas redes sociais. Então, nesse momento, acontece a grande oportunidade de venda, o input para que elas possam comprar. Então, é esse impacto que a gente e as marcas geram em quem já é cliente, porque tem muita marca, passar que esquece até de comunicar com quem já é cliente, sabia? E aí.
E, inclusive, a sua lista de clientes, né? A sua base de clientes, normalmente ela é a base mais lucrativa que tem.
Exato.
Porque quem já
Porque.
comprou e aprova é um pulo para comprar de novo, né?
Exato, ele já conhece o seu produto, conhece a sua qualidade. Sabe que comprar de você é seguro, porque tem esse ponto da segurança, né, quando a gente compra na internet.
Sim, e faz sentido o seguinte, ó. Inclusive, já foi comentado aqui no chat, quando você tem uma margem de lucro já que não é tão alta no seu produto, vale a pena fazer Black Friday? Como, digamos, precificar esse desconto de modo que seja interessante e saudável ao mesmo tempo?
O primeiro ponto, passar, é entender o porquê que a sua margem de lucro é tão baixa, sabe? Será que você está comprando do fornecedor errado? Será que você não está negociando bem? Será que você não está precificando errado? Eu acho que todo problema que qualquer marca tem precisa ir a fundo entender a origem desse problema. A pessoa que não consegue dar um desconto no Black Friday, o problema dele não é o Black Friday, o problema dele é precificação. O problema dele é compra. O problema dele é outro problema. Então, primeiro, buscaria entender esse problema e solucionar esse problema. Segundo é que no Black Friday, as pessoas, os clientes, eles estão condicionados, né, a querer desconto. Então, qualquer campanha que você faz fora de desconto, você pode sim vender. Mas o apelo não é o mesmo para quando é um apelo de desconto. Você não concorda?
É, a pessoa que compra na Black Friday, a primeira coisa que vem na cabeça dela é desconto,
É
né?
desconto.
Pode até mesmo gerar uma frustração se ela chega lá e não tem um desconto. Ou esse desconto é, vamos lá, 5%. 5% é um descontinho bem,
Que
né?
muita gente dá o tempo inteiro,
É
né?
aquele descontinho, ó, te dou porque você pagou à vista, né? Não é um desconto, você sente que tá, né?
Que na verdade no Black Friday o cliente tem que falar assim: Meu Deus, olha isso aqui que é vantagem, eu saí lucrando naquela marca. Que é essa sensação que o tempo inteiro você tem que despertar nas pessoas. Ou que elas tiraram uma grande vantagem sobre você porque compraram um produto mais barato, né? Ou porque estão pagando menos por levar mais produtos, mas as pessoas elas precisam ter essa sensação de vantagem. É essa sensação de vantagem que faz o cliente tomar a decisão e comprar.
Exatamente. E como que você planeja na Francisca a Black Friday? Como que é a etapa de planejamento? A hora que você senta com o time ou na sua cabeça, começa, ó, como vai ser a Black Friday desse ano? Qual que é o primeiro passo?
Primeiro passo para definir uma boa Black Friday é pensar em qual que é o objetivo dessa campanha. A nossa campanha, o objetivo dela é vender mais para os mesmos clientes, o objetivo dela é trazer mais clientes. Por quê? A partir do objetivo é que vão surgir todas as outras ações que você vai criar para essa campanha. Se o seu objetivo é fazer a aquisição de novos clientes, o que que você vai fazer? Fazer tráfego para trazer pessoas novas. Se o seu objetivo é vender mais para os mesmos clientes, o que que você vai fazer? Trabalhar a comunicação com quem já é cliente. Se o seu objetivo é os dois, você precisa, além de fazer as duas coisas, se organizar com mais antecedência. Então, o passo para qualquer campanha é definir qual é o objetivo dessa campanha, tá? Segundo passo, passar, é definir o percentual de desconto. E existem alguns descontos que eles viram balela. Por exemplo, se eu falo com você assim, ah, tem aqui 80% de desconto, 90% de desconto. Você acha bom ou te liga um desconfiômetro?
Liga o desconfiômetro. Até porque
Exatamente.
hoje em dia rola muito aquele papo da Black Fraud, né? Que é vender pela metade do dobro. E quando fala num desconto de 80%, isso vem à cabeça, né? Ah, não é bem assim, né?
Exato. E principalmente quando está escrito assim, ó, A partir de 80%, né? É aí que liga o balelômetro total. Então tem que cuidar essas coisas. E algumas coisas que eu digo assim que é primordial. Eu errei muito fazendo Black Friday, sabe, passaram. O meu maior erro fazendo uma Black Friday foi quando eu coloquei o site inteiro com desconto de 40%. Qual que é o problema de colocar o site inteiro com desconto igual, tá? É que o cliente vem e quando ele vem para o seu site, ele sabe que o site inteiro está com desconto igual, ele quer comprar o quê? O lançamento, a novidade, os melhores produtos daquele site. O Black Friday, ele tem que ser interessante para o dono da loja também. Ele tem que ser interessante para o cliente, mas ele também tem que ser uma estratégia de negócio. Ele não pode ser para o dono da loja vender seus melhores produtos. Ele tem que ser uma estratégia para vender produtos que estão parados, produtos que ele quer já liquidar, produtos que não faz mais sentido para o posicionamento da marca, produtos que têm ponta de estoque, uma ou duas unidades de cada. Então, Black Friday, ele ajuda a potencializar nisso. Serve para trazer novos clientes. Você pode, às vezes, diminuir a lucratividade, mas você está trazendo, fazendo aquisição de clientes, isso tem um valor gigante para a marca. Então, esse foi o meu primeiro maior erro no Black Friday, tá?
Então, na hora de definir a estratégia de preços, ela é definida por produto, os descontos. Não é, não pode, ou é testado que não funciona você dar um desconto único para o site inteiro, né?
A melhor estratégia na hora de definir o preço do produto para o Black Friday é pensar em esse produto. O que que eu quero com esse produto? Ele não vai ter reposição, ele é um produto antigo, ele está parado. Na curva ABC, ele não é um dos meus produtos que eu mais vendo. Ok, então vamos colocar uma precificação nele, vamos colocar um desconto nele. E esse desconto, quanto é? Aí depende da sua margem de lucro, né? Então, quando você trabalha Black Friday, cada produto vai ter um percentual de desconto.
Inclusive, às vezes tem produto que pode até, você pode até chegar à conclusão que a margem de lucro daquele produto pode ser zero, porque você quer se livrar dele para pegar o dinheiro e investir no, nos produtos mais novos, né? Que
Eu
inclusive
falo isso, trocar seis por meia.
a origem da Black Friday é baseada nisso, né? De queimar o estoque das coisas que estão paradas lá, que ficaram sobrando. A história original dela nos Estados Unidos é baseada nisso. Então, ela pode ser usada para aquele produto que está empoeirando no estoque, coloca um desconto maior para ele ir embora.
Inclusive, passar, e quando nós compramos os produtos errados e pensamos ali em produtos, compramos de maneira errada os nossos produtos, e aí a gente compra mais variedade que profundidade, que quantidade, o Black Friday é um excelente momento para você liquidar esses produtos que você comprou sem profundidade. Porque aí você pode vender eles e fazer a aquisição de novos produtos e comprar novamente melhor esses produtos. E espera aí que o passarinho volta porque travou. Então, esse é um ponto bem interessante do Black Friday. Contar para vocês outro erro que eu cometi no Black Friday. Eu não sabia me organizar e preparar o meu estoque para o Black Friday, porque é um período que você quer vender mais, certo? Se você quer vender mais, você precisa preparar a embalagem, atendimento, fluxo de pessoas. Existem três fases no Black Friday, né? Eu falo que o Black Friday ele é composto por três pontos. O primeiro ponto, que é o pré-Black Friday, que é onde você organiza o Black Friday, onde você prepara o Black Friday. E o segundo ponto é a gestão do Black Friday em si, quando o Black Friday está acontecendo, tá? E depois tem o terceiro ponto, que é o pós-Black Friday. No pós-Black Friday, as pessoas vão estar, o seu time vai estar separando os produtos, enviando os produtos, entregando os produtos. No pré-Black Friday, você vai estar organizando os produtos. Na Black Friday, é onde não pode deixar a energia cair, você tem que estar correndo, entregando, preparando, gerando conteúdo, impactando as pessoas e vendendo mais. Aí vem o pós-Black Friday, que é o momento que a sua expedição trabalha e é onde vai dar mais trabalho para você no saque, no atendimento, em trocas, porque as pessoas elas trocam também depois do Black Friday.
Eu tive uma queda de conexão aqui, mas estou de volta já. E Sabrina, um ponto ainda um ponto sobre o planejamento da Black Friday, então. E como que funciona, ou como você faz a comunicação com o seu público que vai acontecer a Black Friday? Muitos sites grandes, né? Ponto Frio, Americanas, tal, eles divulgam, né? Que alguns até dão um nome diferente, né? Para Black Friday deles. E desde o começo, eles já divulgam algumas ofertas que vão acontecer. Por exemplo, celular tal vai estar de 1.000 por 700, né? E outras são surpresa. Outras, quando você entra lá, é que tá disponível, tá? Você começa a ver qual que é a oferta. Como que você faz essa já faz parte da campanha, mas essa pré-Black Friday com o público?
Então, Passari, existem várias maneiras de você trabalhar com o público na Black Friday, tá? Uma das maneiras é a gente pensar em como é que você vai levar isso para as pessoas. Então, peraí que eu acho que agora eu achei. O Thomas estava me mandando aqui onde é que eu tiro aquele fundo para ficar a imagem assim. Acho que esse ficou melhor. Ele consegue depois fazer ficar pretinho. Espera aí, passar isso só um minuto. Ó, vamos fazer assim que fica melhor para ele cortar. Ele tá daqui me mandando orientações. Tá. Eu divido o Black Friday em algumas fases, tá? Tem a fase de aquecimento do público e tem a fase de falar com o público sobre o que vai ter no Black Friday. E eu gosto muito de fazer com que as pessoas participem desse momento. Como é que elas participam, né? Eu faço posts nas redes sociais perguntando qual produto ela gostaria de ver no Black Friday, mas eu não necessariamente divulgo quais são eles, só no primeiro dia. Agora, um ponto interessante é que também já por experiência própria, para nós que vendemos produtos que não são o grande objeto de desejo do Black Friday, qual é o grande objeto de desejo do Black Friday? Linha branca, geladeira, celular. As pessoas se preparam para comprar isso, né, no Black Friday. Elas não se preparam para comprar um brinco, uma pulseira, uma roupa, um sapato. Então, para essas pessoas, a gente prepara o nosso Black Friday por uma semana. Por quê? Para dar tempo do nosso tráfego ser mais efetivo, para que em uma semana a gente consiga comunicar mais com as pessoas, para que a gente comece ali o início do Black Friday pegando mais os cartões livres, né? As pessoas com limite no cartão para poder comprar. Então, a gente faz o Black Friday de segunda a sexta. E mesmo assim, a gente ainda trabalha Cyber Monday, que é na segunda-feira, um outro desconto especial. Então, a gente esgota tudo no desconto, assim, a gente esgota todas as possibilidades de trabalhar nessa semana e normalmente vende em uma semana o que a gente vende em um mês.
E então, nesse caso, você faz a semana inteira, ao invés de só a sexta-feira.
A semana inteira.
Entendi. Eu já vi lojas anunciando como Black Week, né? E faz a semana inteira ao invés de um dia só. Então, você, no caso da Francisca, vocês seguem essa linha de fazer a semana inteira. E, ô Sabrina, foi na Black Friday que você anunciou que ia fechar a loja? Foi do ano passado?
Foi o ano passado. Ano
Como que
passado
foi essa
anunciei,
estratégia?
né? O ano passado a gente fechou a Francisca Joias. O que é fechar a Francisca Joias? A gente faz uma estratégia muito forte no Black Friday de aquisição de leads e tem todo um passo a passo por trás disso. Inclusive, essa semana eu dei uma aula chamada Black Friday Day, que são para todos os meus alunos sobre como eles podem organizar o Black Friday para vender em uma semana o que eles vendem em um mês. E a minha meta é muito audaciosa, né? Vender em uma semana o que a pessoa vende em um mês é muito, muito audacioso isso, né? E aí, passaram, a gente começou a divulgar que o site estaria fechado. Fechado para outras pessoas. Porque também existe o tipo de cliente que é o cliente caça-desconto, sabe? É aquele cliente que fica só esperando os maiores descontos para ele comprar. Só que a gente, eu acredito muito que quando a gente valoriza mais as pessoas que já são nossos clientes, a gente tem mais clientes a longo prazo. Então, se eu vou vender com desconto, vender para quem já é meu cliente também é interessante, né? E aí a gente fechou o site e só liberou o site da Francisca Joias para as pessoas que tinham se cadastrado para poder participar da Black Friday. E foi muito legal. Então, a pessoa chegava na segunda-feira e foi legal que a gente teve dois picos de venda, tá? Antes, a gente tinha segunda e meio sexta. Só que a gente teve três picos de venda. Porque segunda e terça, o site estava fechado, era só para quem já era cliente ou quem se cadastrou. Quarta-feira, a gente abriu para todo mundo. E sexta-feira foi a Black Friday em si. Então, a gente teve três picos de vendas com essa estratégia.
Cada pico de venda vem como parte de um evento, né?
Exato.
E se parar para pensar, é um evento de escassez, né? Efeito escassez e efeito novidade. Então, primeiros dias teve um pico porque concentrou ali o pessoal cadastrado e clientes, porque você fez essa campanha, essa subcampanha dentro da Black Friday, dizendo que segunda e terça é só para quem já é cliente ou já é cadastrado. Então, o pessoal que poderia ter comprado na quinta, na sexta, se concentrou na segunda e terça para aproveitar essa vantagem, né? E aí, na quarta foi o quê?
Na quarta, a gente abriu para quem não era cliente. Então, teve outro pico. E outra porque vira assim, motivo para comunicar com o cliente, sabe, Passari? Às vezes a gente vai comunicar com o cliente e fala, primeiro dia de Black Friday, segundo dia de Black Friday. Isso fica chato, né? Fica, como é que eu vou falar? Não é só chata a palavra. Fica sem um motivo real para você estar se comunicando com a audiência, sabe? E eu acho que também no primeiro dia teve um outro efeito forte que fez a gente vender muito, que foi o efeito pertencimento. Inclusive, muitas pessoas compraram para fazer parte dos clientes para poder receber as ofertas primeiro.
Olha que interessante.
Né? Porque aí é o efeito do pertencimento. Eu pertenço, eu sou cliente da Francisca Joias. Eu vou ter acesso a isso primeiro. Passari, eu também queria falar sobre duas coisas que eu acho sobre essa Black Friday desse ano, tá? Eu acho que vai ser uma Black Friday muito diferente. Por quê? Pergunta aí, Passari. Fala assim, Sabrina, por que você acha que vai ser uma Black Friday diferente esse ano?
Sabrina, provavelmente tem relação com o coronavírus, toda mudança de comportamento que teve, mas por que você acha que vai ser diferente a Black Friday desse ano?
Primeiro, no início do ano, o que aconteceu? Ninguém esperava, né, todo esse movimento de coronavírus. E esse ano era um ano que tinha muita projeção positiva para o cenário econômico do Brasil. Quando estourou o coronavírus, todas as empresas ficaram muito inseguras. As que já tinham um posicionamento online consolidado, que já vendiam na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, e as que não vendiam na rua mais movimentada do mundo também. Então, isso assustou todo mundo. Como isso assustou as pessoas que já estavam na internet, como a atenção das pessoas estava mais voltada para a internet, as empresas, as lojas online começaram a dar desconto, muito desconto. Então, lá em abril, ocorreu uma Black Friday velada, onde as empresas deram muito desconto, porque estava todo mundo muito indeciso, todo mundo muito... Não é indecisa a palavra.
Até com medo também as lojas, né? Do tipo, é uma coisa que a gente sentiu também, né? Tá, o que será que vai acontecer? Então, você faz estratégias ali para minimizar o máximo possível qualquer efeito negativo que vai vir nos próximos meses.
Tava
e uma dela, uma estratégia de vender pra caramba, mesmo com desconto, né?
E aí, muitas marcas deram muito desconto, muito. Inclusive, foi um período que a venda online cresceu muito. Por quê? Estima-se que existe 30% de novos clientes na internet. Ou seja, 30% das pessoas que que compram hoje na internet não compravam antes da pandemia. Então, tem 30% de novos comprantes, né? Pessoas que compram na internet. E essa evolução era uma evolução prevista para 5 anos. Isso foi antecipado com a pandemia.
Eu vi uma pessoa fazendo uma analogia legal, que é a seguinte, a pandemia ela acelerou certos comportamentos que já estavam em crescimento. Por exemplo, compra online estava em crescimento já. Só que a pandemia acelerou o crescimento desse comportamento. Afinal, a pessoa que está acostumada a comprar no shopping não pode mais ir no shopping, né? Para você ter uma ideia, a minha mãe começou a usar iFood. Minha mãe tem 60 e tantos anos, nunca tinha, assim, não passava, comprar comida era ligar na pizzaria, né? Porque ela conhecia. Mas começou a usar iFood por causa disso. Então, muita gente passou a olhar a internet, né? Passou a... Peraí, deixa eu ver como que é esse negócio de compra online. Será que
deixa
rouba,
eu comprar aqui,
será que rouba o número
boleto
do meu cartão?
Ai, eu tô
mesmo?
Com medo. E aí, muita gente comprou. Com mais pessoas comprando, muitas lojas cresceram. A minha loja, por exemplo, cresceu muito agora no período da pandemia. E agora está acontecendo um movimento inverso, porque o mercado físico está reabrindo, as pessoas ainda têm aquela necessidade de ir numa loja física, não por comprar na loja física, mas por restabelecer atividades que ela fazia antes. Porque isso para a mente dela, né? Nossa, agora tá normal porque eu tô indo na loja. Então, restabelecer algumas atividades que tinha no dia a dia que passou a não existir no período de pandemia, porque a gente viveu aí um momento de tudo fechado. E o que está acontecendo esse mês? Esse mês está acontecendo uma fase que as lojas online estão equilibrando as suas vendas. Não está mais aquele boom que estava em abril, maio e junho. E aí vem o Black Friday, que vai ser um outro boom de desconto. Eu acredito que vai ser o melhor Black Friday de todos os tempos, tá? Mas com ressalvas sobre tudo que aconteceu e está acontecendo. Então, assim, a gente já cresceu muito mesmo não sendo no Black Friday. Então, pode ser que agora no Black Friday não cresça tanto quanto as pessoas estão com expectativa.
E possivelmente pode ser que ela tenha também um reflexo dessa mudança de comportamento. A pessoa que nunca comprou online na vida e passou a comprar por causa da pandemia, pela primeira vez na história, ela vai ser exposta a um Black Friday virtual, né? De lojas online. E talvez, se não fosse a pandemia, ela continuaria não estando presente para o mundo das compras online.
Verdade.
Então, talvez, no fim das contas, se por um lado você tenha... claramente você tem uma parte da economia prejudicada, você tem mais pessoas desempregadas, negócios que quebraram, por outro lado, você tem uma demanda nova que entrou ali, né?
Sim.
No caso do
Sim.
mundo online. Inclusive, mercado digital online, e-commerce, deu uma crescida, né? Pelo que a gente vê.
Porque as pessoas estão mais na internet, né?
É. Tudo que é na internet cresceu.
Inclusive, a minha empresa cresceu tanto que a gente precisou comprar computadores. Não só a minha, como várias outras, né? Não sei se você percebeu, tá muito difícil você comprar um computador, comprar um bom celular, de comprar um
equipamento. Webcam tá escasso. O preço das que tinha subiu pra caramba e não acha pra vender. Porque todo mundo começou a fazer live, todo mundo começou a usar a internet pra fazer reunião, né? Webcam sumiu.
Sem contar que, assim, né, na internet existem várias outras vantagens quando a gente fala de Black Friday. Você consegue visitar 10 lojas sentado no conforto da sua casa, né?
Exatamente.
Se você vai no shopping no Black Friday, já é uma outra história.
Exatamente. E ainda sobre o planejamento da Black Friday, então. A gente falou já da... Primeiro definir para qual público vai ser, né? Se vai ser mais direcionado a trazer novos clientes ou se é direcionado a quem já é cliente. Pode ser para os dois?
Sim, para os dois, não tem problema nenhum.
Pode ser para os dois. Aí depois, no seu caso, você vai para a estratégia da precificação, definindo o que vai ter quanto de desconto, né? E normalmente é baseado nessa questão de linhas mais ultrapassadas, produtos que estão sobrando no estoque, esses recebem um desconto maior. Produtos mais recentes que vão repostos um desconto menor. De forma ultra resumida é isso, né?
Resumida
especificação.
É
certo. Aí existe a parte da comunicação com o público sobre a Black Friday, que no seu caso você não divulga qual vai ser o benefício, qual vai ser o preço, enquanto ela não acontecer, né? Com o objetivo de gerar essa pressão de pessoas visitando o site a partir do primeiro dia. No caso,
Exato.
Quando faz a semana inteira.
Exato. Né?
Existe algum outro ponto depois disso, ainda na fase de planejamento?
É divulgar, né, Passari? Quanto mais você divulga, o evento, mais pessoas vão vir para o seu evento Black Friday. É óbvio que existe uma estratégia por trás disso, de aquisição de leads, de tráfego, de como comunicar o Black Friday, até para não impactar as vendas, de como fazer a antecipação desse Black Friday sem atrapalhar as suas vendas da semana do Black Friday. E aí, Passari, eu falo muito que existem três fases, né? O antes, o durante e o depois do Black Friday. Então, no antes ali, a gente faz todo o planejamento. No durante, o foco é não perder a força de comunicação, de marketing, de tráfego, de venda mesmo, é usar todos os canais que tem. Então, esse é esse meio aí agora que a gente está falando, que é atender, é vender, é fazer live, é gerar conteúdo, é estar presente em todos os canais. E o depois do Black Friday, que é, de fato, fazer a entrega desse Black Friday, desses produtos, é fazer o serviço de saque, de trocas, porque Black Friday também tem trocas. Que é aí a parte desafiadora, né?
Principalmente se vender o mês inteiro.
Exatamente.
Se vender o equivalente ao mês inteiro, né?
Exatamente.
Você costuma dar um nome para o seu evento de Black Friday? Por exemplo, a Black Friday da Francisca tem um nome próprio. Não, é Black Friday da Francisca Joias.
É Black Friday da Francisca Joias. O que eu acho, tá? Isso é achismo, porque eu nunca testei a coisa. Normalmente eu falo muito em cima do que eu testei, mas isso aqui que eu vou falar agora é um achismo. Que quando você muda o nome da Black Friday, ele já não tá mais tão inconsciente na memória das pessoas, sabe? De maneira mais presente na memória das pessoas. E aí você precisa ficar explicando muito o que vai ser. Já quando você fala Black Friday, a pessoa já, é desconto. Vai ter desconto. Eu coloco assim, o ano passado foi o melhor Black Friday da Francisca Joias, ou Black Friday avassalador, Black Friday de verdade, sempre assim, mas com a palavra Black Friday, entendeu?
Uhum. Porque já existe a associação direta, né? Black Friday com desconto.
Exatamente.
Agora, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Uma pessoa que ainda não tem um e-commerce, ou acabou de abrir ele, o tráfego dele ainda está muito pequeno, está muito no começo, consegue fazer uma Black Friday? Que dica que você daria para alguém que, vamos lá, o nosso exemplo clássico, a pessoa que vende pelo Instagram e pelo WhatsApp, que a gente é doido para convencer ela a abrir um e-commerce, mas está nesse estágio, dá para fazer?
Claro que dá, e é muito importante fazer o Black Friday. E, inclusive, lá dentro do curso, Passari, eu dividi o curso do Black Friday, né? Que eu tenho aulas específicas para Black Friday, com mapa mental, com o que mandar, o que falar com as pessoas. E eu dividi ele para quem tem site e para quem não tem site, né? Porque aí as estratégias são diferentes, mas existem estratégias para os dois, tá? E aí, falando em quem não tem site, como é que você faz? Você separa os produtos do mesmo jeito, você fotografa os produtos, avisa da campanha, faz a campanha do mesmo jeito, usando os canais que você tem. Fazendo hoje com o que você tem hoje, sabe? Só que aí vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que vender pelo WhatsApp, não adianta, pelo Instagram, é ali no 1x1, e a escala é mais difícil, né? E aí tem aquela história de separar o pedido, a pessoa não necessariamente confirmar ou ficar com o pedido, perder venda porque separou. É diferente de ter um site.
Mas a lógica é a mesma. Comunica para o seu público que vai ter, né? Usa os canais que tem, seja o WhatsApp, seja o Instagram, usa eles e durante a semana aplica os devidos descontos, né?
Exatamente. E que as pessoas compram, né? Porque as pessoas estão preparadas para poder comprar com desconto. As pessoas, é engraçado como a mentalidade no Black Friday muda. As pessoas já começam a olhar assim, meu Deus, eu não comprei ainda nada no Black Friday. Eu preciso participar do Black Friday, eu tenho que comprar no Black Friday, sabe?
Uhum. É interessante isso. E tá aumentando, né? Inclusive, ano a ano, esse fenômeno aumenta também, né? Você até tinha me perguntado antes de começar se eu já comprei algo na Black Friday. Eu sou um dos que ainda não. né?
Mas quando fala com
Mas
você assim, nossa, vem aí Black Friday, você não dá uma vontade de pensar em algum produto, em alguma coisa? Nossa, eu vou ver aquela loja que eu sempre compro guitarras para ver se a minha guitarra vai estar no Black Friday.
aí que tá, ainda não. Por
Você
mais louco que pareça, ainda não. Eu acho que
tá bem consumista, né?
um caso de Black Friday está próxima, bem na época que eu estou procurando alguma coisa, sabe? Sei lá, quero trocar o celular. E aí, daqui um mês é Black Friday. Vou esperar. Então, ainda não. Acho que não teve o timing ainda. Só que ao mesmo tempo, isso mostra que é uma questão cultural e que vai crescendo, né? É gradativo. Então, hoje muita gente ainda não liga para Black Friday, mas daqui 5 anos vão ligar. E o mais louco disso é quanto antes cada um aprender a aproveitar ela e a usufruir dela, mais vai conseguir aproveitar o resultado quando essa tendência tiver ainda maior do que é hoje, né? Quando essa
Sim.
demanda da Black Friday tiver maior. Porque vai ficar cada vez maior.
E assim, quanto mais. É a mesma história de ter um site, né? O melhor momento para ter um site foi ontem. O segundo melhor momento para ter um site é agora. Porque quanto mais a gente está ali, todo dia, o tempo todo, tem mais pessoas preparadas para comprar online, com desejo de comprar online.
Cada dia mais pessoas preparadas para comprar online com o desejo de comprar online. A própria pandemia é um exemplo, né? Quem se preparou, não prevendo que isso ia acontecer, mas quem fez a lição de casa de ter um site ali ano passado, há 2 anos atrás, começou a jogar esse jogo antes, né? De certa forma, agora acabou surfando positivamente.
Exato. Estava preparado, né? Porque a pandemia ela favoreceu quem já tinha uma presença online consolidada, e ela é extremamente importante para quem não tinha uma presença online consolidada correr e se posicionar e se organizar para ter.
Exatamente.
Né? Opa, Fari, caminhando para o
Vamos
foco.
para perguntas sobre Black Friday. Se tiver
Sim.
mais alguma dica aí para o planejamento dela, mas. Bom, eu acho que um ponto importante: dá tempo ainda de planejar, né? Falta 2 meses. Para quem não estava ligado,
Dá tempo de
dá
montar
tempo
um
ainda
site,
de.
era isso que eu queria falar,
Dá tempo
entendeu?
de montar um
Dá tempo de
site.
montar um site para o Black Friday. E aí, uma pergunta, Passari. Você acha que quem não tem site, seria interessante montar o site para Black Friday, sim ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que seria uma oportunidade de aprender e ainda seria a desculpa perfeita para levar teu público para o site. Né? Vamos supor que
Concordo.
você vende pelos seus contatos do Instagram ou pelos seus contatos do WhatsApp. Tá vindo a Black Friday. É a desculpa perfeita para chegar para eles e falar: ó, vai ter aqui vários descontos da Black Friday lá na inaugura, lá no nosso site. Que está inaugurando. E de quebra ainda vai aprender a começar a jogar esse jogo, né?
Sim.
E vai estar
Muita
mais
gente
preparado para o ano que
usa, né?
vem.
Tô quase lançando a minha loja. Devo lançar no Black Friday já com desconto? Lanço, só não põe desconto e tudo, sabe?
Exato. Exatamente. E lembrando que depois da Black Friday o site continua. Então, pode aproveitar ela, pode surfar nessa onda, né?
E aí vem
E
Natal,
depois.
né? Que é um dos excelentes, é um dos melhores períodos para venda e crescimento de qualquer negócio, né? Natal é um período que as pessoas também estão preparadas para comprar.
Tem uma
Sem
pergunta aqui da
contar
Nath, né?
que
Eu acho que é
tem dinheiro. Desculpa.
um pouco nessa linha. Ela perguntou assim: é errado fazer o lançamento de loja online de lingerie com desconto na Black Friday?
Eu faria tranquilamente, por dois motivos. Um, Black Friday, as pessoas estão preparadas para comprar. Motivo dois, é mais um motivo para você lançar a sua loja, mas também tem um outro detalhe, Passari. Se você quiser de verdade, não precisa de 60 dias para lançar a loja. Você consegue lançar antes do Black Friday, colocar tudo para rodar e ainda aproveitar o Black Friday.
Dá para fazer isso, né?
Dá.
Dá para fazer. Acaba vindo algumas perguntas assim, falando do nicho, né? Por exemplo, a Nath falou que o nicho dela é lingerie e está perguntando se vale a pena. Aí a Nadir perguntou: para quem vende cosmético, como fazer a separação? Ela perguntou como separar. Eu acredito que é relacionado a como determinar o valor de desconto, né? O fato é que não tem muita diferença de nicho para nicho, né? Vende lingerie ou vende cosméticos é meio que a mesma coisa, né? A lógica como um todo. As peculiaridades de cada nicho são pequenas, né?
São muito pequenas. Agora, assim, o que é mais interessante, Passari, é que as pessoas às vezes não dão valor a uma coisa que é muito importante, que a gente pode até fazer um podcast sobre isso, né? Seria interessante até aqui embaixo do vídeo do YouTube, se você quiser deixar uma ideia de um novo tema para o nosso podcast, vai ser muito bem-vindo. Vamos adorar saber a sua ideia. E não esquece, você que está vendo do YouTube, deixar um like para a gente, é importante, deixa seu comentário. Você que está ouvindo a gente aqui no podcast, em qualquer um dos canais de mídia, recomendo o nosso podcast, é importante para a gente. Mas é interessante, Passari, que o problema, quando você vê muito falar, ah, e o desconto, como é que eu dou desconto? O problema é igual eu falei antes, é um pouco antes, é sobre precificação. E que a gente pode sim fazer um podcast sobre precificação, acho que vai ser muito bacana. Mas lembrando que sempre precificação ou qualquer estratégia de preço, ela não é relacionada ao nicho. Ela é relacionada ao empresário, ao empreendedor versus o produto que ele vende versus o valor que ele gera. O preço ou desconto não tem nada a ver com nicho. O preço ou desconto tem a ver com a sua estratégia, né? Versus o que você vende, né? Para quem você vende versus o valor que você gera.
Exatamente. Tem mais perguntas aqui, ó. A Diana fez a seguinte pergunta. Ela perguntou se vale a pena dar 24% de desconto no WhatsApp, Instagram e Facebook, e para quem comprar no site, 35% de desconto.
Eu falo uma coisa muito interessante, Passari, que venda é venda, não importa de onde ela vem. O que que tem acontecido, né? As pessoas, os empresários, os empreendedores, eles começaram a trabalhar com o WhatsApp, e aí eles entenderam que precisava de um site, montou um site, foi para a internet com o seu site. E aí eles querem mudar o hábito das pessoas que já compravam no Instagram para comprar agora a partir do site. A gente até falou disso já em um podcast.
Já um dos primeiros.
Eu acho que foi, se eu não me engano, foi no podcast 3 que a gente falou disso, tá? Sobre venda no site. Como é que vende mais através da sua loja? E venda é venda, não importa de onde ela vem. Eu não acho que você tem que tratar os preços. Imagina o caos que vai ser organizar essa precificação separada por canais. Então, o grande objetivo do Black Friday não é você valorizar o desconto através dos canais. Então, põe Black Friday só no site, se você não quer atender no WhatsApp ou no Instagram. É que todos eles a gente volta para o grande princípio de venda é venda, não importa de onde ela vem, e não queira fazer com que o seu cliente mude um hábito, porque isso é muito difícil. Atenda seu cliente onde ele quer comprar, e está tudo bem. Mas aí meu site não vende, então faça aquisição de novos clientes para o seu site.
Não precisa, né, ter essa, assim, venda é venda, não faz diferença no fim das contas se aquele cliente comprou no WhatsApp ou no site, se ele comprou, comprou, né?
Exato.
Então, no caso dessa dúvida, eu acho que a resposta final seria: veja qual porcentagem de desconto é a que vale mais a pena mesmo, né? 24 ou 35 ou outra porcentagem e padroniza ela para todos os canais.
Exato.
A Simone está perguntando se vale a pena abrir um site para vender óculos.
Vale a pena abrir um site para vender qualquer produto que possa ser enviado por correios ou transportador, independente do nicho.
E óculos é um nicho gigante, né, de e-commerce. Tem e-commerces gigantes de óculos.
Muito grande.
Muito, né? É um nicho grande.
Muito grande
A
mesmo.
Carla deu um conselho aqui sobre a ideia dos cosméticos, né? Como como precificar. Ela falou talvez observar a validade, dar um desconto maior para os produtos com validade mais próxima. Faz muito sentido, está até de acordo com a proposta da
Total.
Black Friday, né?
Sim. Total. E acho que uma das coisas muito importantes é não cair nas ideiazinhas furadas que existem por aí, entendeu? Quais que são elas? Ah, aumenta o preço para depois dar desconto no Black Friday. Isso não faz sentido. Então, a partir do momento que você não usa esse tipo de coisa, você já começa a descartar todos esses jeitinhos, sabe? Você começa a enxergar como fazer uma boa Black Friday e como pensar em vender mais, ou para clientes novos, ou para os mesmos clientes. Isso vai fazer muita diferença.
O Cristiano fez um, não é uma pergunta, mas é um comentário muito legal, que ele falou que ele tem uma loja física e abriu o site dele em plena pandemia, e o site salvou o negócio. Foram mais de 500 pedidos em 45 dias.
Feliz. Espero que a
Muito
gente
bom, né?
tenha contribuído com esses seus 500 pedidos, hein?
Sim, demais.
Né?
E muita gente foi salva graças à internet, né? Quem foi ali atrás, estudou, aplicou. Incrível. A Nayara perguntou o seguinte: ano passado eu não separei produtos. Foi black na loja toda. Vocês acham que é ruim isso? Eu acredito que ela disse separar no sentido de separar o preço, né? A
Separar os
porcentagem
produtos
de
que entrariam
desconto.
no Black Friday ou não.
Pode ser, não ficou muito claro. Mas vamos lá, faz sentido a gente ter uma loja e só alguns produtos entrarem na Black Friday e outros não?
Essa é a melhor estratégia, né? Porque se a gente coloca todos os produtos no Black Friday, a gente pode ter prejuízos quanto a isso.
Boa, boa dica. Nem todos os produtos precisam estar e não estão, né? Se você entra
Não.
numa Amazon da vida na Black Friday, tem muito produto lá que não está com desconto. Não precisa ser todos.
E nem todos os produtos precisam estar com o mesmo desconto, e
Aí
nem
esse é
todos
o
os produtos
principal,
precisam estar no desconto.
que é o erro que até você disse que já cometeu, né?
Exatamente.
Tá, então nem todos os produtos precisam estar com desconto, e dos que estão com desconto, nem todos precisam ter o mesmo desconto. Ou melhor, nem deve ter o mesmo, porque cada produto tem
Nem deve.
a própria realidade ali de precificação e tudo mais, né?
Exato.
Ô Sabrina, você aproveita o fluxo da Black Friday, é até um tema para talvez um outro episódio. Mas você aproveita esse fluxo para fazer upsell? E para quem não sabe, upsell é quando a pessoa está fechando um pedido, você oferecer ali outros produtos complementares.
Eu faço muito passar a estratégia de presente, porque aí eu elevo muito o nosso ticket médio. Então, isso é um dos pilares do nosso Black Friday de sucesso. É ter uma estratégia de presente bem feita. Mas a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, que é um pouco mais profundo. E além dos presentes, a gente faz várias coisas. A gente faz sorteios que engajam muito a audiência. A gente traz uma força muito. É que assim, quando eu penso no Black Friday, a gente separa a verba de duas maneiras. A verba que a gente já tem para o mês, mais uma verba extra para o Black Friday. Que aí faz com que a gente potencialize ainda mais essa campanha. Porque o Black Friday é uma campanha, né, Passário?
É uma campanha.
Então, é uma campanha. E aí a gente trabalha presente, ao invés de upsell. Então, como é que a gente trabalha presente? Ah, se você. Normalmente, nosso ticket médio é R$ 180. Porém, no Black Friday, se você comprar 240, você ganha frete grátis mais uma necessaire. Ah, se você comprar 300, você ganha duas necessaires. Se você comprar 500, você ganha, tipo, cinco necessaires. Então, a gente faz o possível para depois que o cliente entre, ele faça uma compra com o maior ticket médio que você possa imaginar.
Entendi. Então,
É
busca
muito.
aumentar o ticket médio como um todo através da estratégia de presentes, que a gente pode
Sim.
falar sobre isso no próximo. Muito bom. Tem bastante pergunta aqui que cai na questão da precificação. Eu acho que esse tem que ser o tema
do nosso
do próximo
podcast, né?
É. Por exemplo, a Maria Elisângela acabou de perguntar. Ela falou, tem uma margem de lucro pequena, de 20%. Como que eu aproveito a Black Friday? Teve também outra pergunta aqui dizendo que a margem é de 30% e ela está engessada no fornecedor. Como fazer a Black Friday? E eu acho que você tem bastante dica para passar a respeito dessa questão da margem, né?
Seria interessante a gente fazer o nosso próximo Black Friday sobre precificação.
Nosso próximo podcast sobre precificação. Nossa Black Friday vai ser com desconto e vender bastante.
Olha, eu vou fazer Black Friday de dois produtos meus. Você vai fazer Black Friday aí, passar?
Nos meus, não.
Não? No meu curso principal, não. Mas eu vou fazer em dois cursos meus. Vamos ver. Vou testar para ver como é que vai ser.
Muito bom.
Então é isso, né?
Muito é isso. Massa.
Foi bom, hein? Rendeu, hein, Passari?
Rendeu. E eu espero que com esse episódio a gente tenha movido aí algumas pessoas que não estavam, digamos, presentes ou acordadas para a ideia da Black Friday desse ano, buscar fazer alguma coisa. E sempre encarar como, ok, fiz esse ano, vamos supor que ela não foi espetacular, não foi aquela coisa de em uma semana eu vendi o equivalente a um mês. Mas é uma habilidade nova que você vai desenvolver. E se você aprender a encaixar uma campanha de Black Friday no seu negócio, é basicamente um mês a mais de faturamento no fim do ano, né? E isso vai perpetuar pelos próximos 5, 10, 15 anos. Então, mesmo que a primeira dê um resultado ok, mediano, ano que vem você pode pegar tudo que você aprendeu, fazer com mais intensidade e fazer uma melhor ainda. E isso vai virar uma nova, um evento que faz parte do calendário da sua empresa todos os anos e aumenta o resultado anual dela.
Sim. Outra coisa, passar, é que assim, né? Só tem resultado quem faz. Então, se você fizer a primeira Black Friday e tiver um resultado não igual ao que você imaginou, ao que você planejou, ao que você esperou, você ao menos fez e você evoluiu. E cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente tende a ficar melhor naquilo que a gente está fazendo.
Exatamente. Vamos então fazer aquela frase de introdução?
Vamos, finalizar. Eu estava pensando na minha aqui agora.
É, para quem, o pessoal que está vendo ao vivo aqui, isso aqui é a gravação do nosso podcast. Então, o que que acontece? Quem está perguntando se vai ter a gravação, vai, e você vai encontrar a gravação tanto desse episódio quanto de todos os outros, tanto aqui no YouTube, né? Em breve vem o vídeo editado bonitinho aqui no YouTube, mas tem também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, o aplicativo que chama podcast para quem tem iPhone, né? Então você pode escutar o áudio e no Instagram você publica também, né, Sabrina?
Sim.
Esses episódios. Então, em vários canais aí da Sabrina Nunes, vocês vão encontrar a gravação desse e dos episódios passados, todo editado, bonitinho, tudo mais.
Exatamente. E a gente divulga
então,
todos eles.
Vamos
vocês.
Fazer a nossa introdução? Aqui no
YouTube. Vamos, deixa eu pensar.
Exatamente. Eu já pensei a minha, tá. Antes de você falar.
Porra, passaram, isso não dá, cara. Você sempre ganha, você sempre pensa primeiro. Eu já vou vir com a minha pensada da próxima vez. Tá.
A minha veio no meio da conversa que veio a minha.
Ah, é? Pois é, eu não me liguei nisso. Mas você vai ver da próxima vez. Eu vou
tá,
ficar
a gente
boa,
tem que falar nosso nome, né? Eu sou Luiz Passari e a frase. Então, vamos lá, vou começar aqui. Eu sou Luiz Passari e com uma Black Friday bem feita, o seu ano pode ter 13 meses de faturamento.
Nossa, Passari, aí você piorou minha situação mais ainda. Eu sou Sabrina Nunes e a Black Friday é a sua oportunidade de vender mais, mesmo que você não tenha um site ainda.
É muito bom.
Né? Passari, qual é a sua rede social? Fala aí pro pessoal, pra gente seguir, pra gente acompanhar.
Minhas redes sociais?
Isso.
Lá no Instagram, Luiz com Z Passari, arroba Luiz Passari. É, eventualmente eu posto algumas dicas lá, posto um pouco dos nossos churrascos, nossa vida aí, né?
Então, massa. Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Passari...
quiser dar um alô lá no Instagram também, tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu costumo responder as mensagens, as DM, pode procurar por lá.
Maravilha. Passari, muito obrigada por estar aqui. E vamos agilizar aí para a gente marcar o próximo. E vai ser muito bom para a gente agora dar uma sequência nisso aqui e fazer dar certo. Mais constantemente, porque o feedback que a gente tem sobre o podcast é incrível. Obrigada mais uma vez por disponibilizar seu tempo, pela sua amizade, pelas nossas conversas. Gratidão mesmo. Você é muito importante para o meu resultado melhor como pessoa e como empresária. Gratidão mesmo.
Eu que agradeço por poder participar aqui desse projeto, poder contribuir de alguma forma. Também agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, né? E a gente fica muito feliz de saber que tem gente conseguindo tirar valor dessas conversas, desses podcasts e fazer diferença no negócio de cada um.
Maravilha. Falou, Passari. Tchau, muito obrigada.
Tchau a todo mundo. Nos vemos em breve.